Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
11 horas mais 39 minutos, estamos de volta com Em Pauta, hoje conversando com o médico de família, o Dr. Luiz Fernando Nicolodi. Doutor, como eu disse no início do programa, a gente fala ao vivo para várias emissoras em todo o Paraná e tem pergunta aqui da minha colega jornalista Carol Flores, da Arapongas FM. Ela pergunta, suplementos alimentares podem ajudar a aumentar a imunidade contra a Covid-19?
Do ponto de vista, Carol, né? Isso. Do ponto de vista da ciência mais confiável, que são os estudos de meta-análise, né, duplos cegos, randomizados, não temos ainda comprovações de que suplementações possam ajudar na prevenção. A gente sabe também que vitaminas, sais minerais e uma série de nutrientes são importantes para a imunidade, né? A gente conhece pouco até da imunidade e a gente sabe que esses componentes são importantes. Mas uma coisa que eu sempre sugiro aos pacientes é: você quer ter vitamina D? Maravilha! Vitamina D é muito importante para a saúde, mas o melhor é comer essa vitamina D, é sintetizar no sol essa vitamina D. Se você quer ômega 3, que é um anti-inflamatório natural das artérias e do sangue, quer dizer, é importante comer esse ômega 3 ao invés de comprar uma cápsula industrializada que está ali parada já há muito tempo, né, naquela cápsula. Então, sempre comer o suplemento, digamos assim, já in natura, na alimentação mais saudável, é o ideal. Só que volta naquela questão da alimentação muito processada, polida, sem integrais, sem orgânicos. Quer dizer, a gente perdeu muitos nutrientes e a gente é forçado a tomar suplementos. Não que os suplementos não sejam bons, eles são bons a depender da pessoa. Tomar a esmo sem saber se realmente há uma necessidade porque disseram que é bom, eu acho que, na verdade, coloca a pessoa a gastar dinheiro à toa e muitas vezes podendo ter efeitos colaterais de múltiplas vitaminas, de múltiplos suplementos, às vezes, que podem interagir no organismo e trazer consequências. Então, nesse sentido, não há uma verdade absoluta, mas é preciso um olhar médico, um olhar clínico para saber se essa suplementação é boa para você. Em termos de Covid, são especulações. Pode ser que daqui a pouco a gente realmente veja que vitamina D e zinco se mostraram benéficos para a suplementação e para a prevenção de Covid. Por enquanto, são especulações. Tem muitos grupos tratando, fazendo essas suplementações. Isso também não está errado, porque nesse cenário de pandemia e de guerra, muitos médicos optaram por fazer isso. E eles têm, a gente tem esse uso off-label, né, na medicina, ou seja, eu estou usando um remédio que ele não é comprovado ainda, mas que pode trazer um benefício para essa pessoa. Então, eu com o meu paciente, eu combino isso, eu converso, eu coloco para ele os riscos e benefícios e ele opta por usar aquela medicação. Isso tem acontecido no Brasil, então não está errado também fazer, mas tem que ser bem conversado com o médico, tem que ser com uma orientação médica. Não vá na farmácia e sai comprando um monte de remédio, que isso não está certo. Né?
Doutor, falando um pouquinho sobre saúde mental agora, angústia, ansiedade, medo, quanto disso é normal e quais os sinais de que a nossa saúde mental está abalada na pandemia?
Isso, você falou muito bem, né? O quanto disso é normal? É normal a gente ter medo? Sim, é normal diante de um cenário desse a gente ter medo. A gente está preocupado? Sim, a preocupação faz parte, a gente é ser humano, essas emoções não estão erradas de estarem lá. No entanto, a gente tem que perceber assim, a gente já navegava antes da pandemia num nível de saúde mental muito preocupante em cenário Brasil, cenário mundial, as pessoas cada vez mais consumindo antidepressivos, ansiolíticos, tarja pretas, né? Usando medicações para controlar a concentração, e anfetaminas e tudo mais. Quer dizer, então já existia um nível de saúde mental muito preocupante, tanto é que a OMS em 2050 ou 2030, eles até diminuíram essa previsão, que a depressão seria a doença mais comum do nosso meio. Isso é uma coisa alarmante, né? Uma coisa que faz a gente refletir muito. Quer dizer, há alguma coisa na forma de a gente levar a vida, de a gente viver o nosso dia a dia que não está bem, né? E realmente são coisas básicas às vezes, David. A As pessoas não dormem no horário certo, elas vão dormir depois da meia-noite, quer dizer, todo o ritmo circadiano fica bagunçado, as pessoas não reservam espaço na agenda para se exercitarem, as pessoas comem super mal, como a gente já falou anteriormente, as pessoas sequer tomam água durante o dia, elas ficam desidratadas a todo dia, isso tem consequências para o organismo e para a saúde mental, porque se eu não tenho uma boa digestão, uma boa assimilação e cuido dessa forma com o meu estilo de vida, o nível de serotonina, de endorfinas, de hormônios, de vitaminas no meu organismo não vai ser ideal. O funcionamento vai ser ruim. E as doenças mentais também podem vir. Além disso, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, relacionamentos complexos. Às vezes eu brigo, às vezes eu discuto, às vezes eu me separo de alguém. Isso traz consequências. Se eu não tenho um trabalho interno de autoconhecimento, como a gente estava conversando, eu não tenho referência interna, eu não sei lidar com essas frustrações. Por isso, essas questões de violência doméstica, as questões de feminicídio absurdas, né, que acontecem. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a trabalhar com frustração. Aí a gente já reflete o sistema educacional, a criança que sempre teve tudo, que nunca teve exposta a uma frustração de não ter uma coisa que queria, que o pai nunca tirou nada da mão, e aí o mundo tira e a pessoa é imatura em como lidar com isso, reage com violência. Então a gente está vivendo uma sociedade realmente doente do ponto de vista da saúde mental, e a gente urgentemente tem que mudar a partir de nós, né? A partir de nós a gente precisa reservar um tempo para a nossa saúde mental, fazer terapia, investir em autoconhecimento, fazer meditação, fazer qualquer atividade que traga autoconhecimento. E aí, às vezes as pessoas acessam isso através da espiritualidade, isso é uma coisa que está também deixada de lado na nossa sociedade, que é a questão da minha espiritualidade, minha relação com o ambiente, minha relação com as pessoas, a relação comigo mesmo, isso é a espiritualidade. E isso foi deixado de lado, e a gente precisa resgatar isso, espero eu, que essa pandemia, que esses incêndios na Austrália, essa pandemia, os desequilíbrios ambientais, o desmatamento, faça a gente refletir que a gente precisa se relacionar com o meio ambiente de uma outra forma, né? É um novo equilíbrio, estava muito em desequilíbrio. Tudo isso veio para a gente tentar gerar uma nova consciência. Espero eu, né, aspiro profundamente que a humanidade como um todo consiga entender essas mensagens e atingir um outro equilíbrio, né, uma outra forma de se relacionar com o ambiente.
O senhor falou sobre a espiritualidade, eu queria te perguntar a respeito da fé, que é tão importante também nesse processo que a gente tem vivido da crise do coronavírus. Igrejas fechadas, né, em todo o Paraná. Como fazer para ter essa espiritualidade, essa fé um pouco mais forte de que isso também vai passar uma hora?
Isso é uma questão muito importante, né? A gente não tem os grupos dão muito apoio para as pessoas, né? Eu sempre, como médico de família, a gente faz uma avaliação da queixa, mas a gente percebe, quando a pessoa vai trazer as demandas, qual é a rede de apoio que essa pessoa tem, qual é a estrutura social que ela está inserida. Isso também é saúde, né? Tanto do ponto de vista físico e mental, e a gente está restrito hoje nisso. Eu diria assim, veja, a gente está numa situação que a gente está mais dentro de casa, a gente está mais em contato com o nosso núcleo familiar. Isso também pode ser visto como uma oportunidade de uma espiritualidade, de eu me relacionar melhor com a minha família, de eu valorizar aquelas pessoas que estão ali comigo, né? Quem são essas pessoas? Qual é a trajetória delas? Por que a gente está junto tão forte assim dentro de uma família? Isso são questões também da espiritualidade. E por outro lado, se eu não estou tendo a oportunidade de ir no templo, na igreja ou no grupo espiritual que eu frequento, mas lembrando que a espiritualidade, em suma, é uma relação melhor que parte a partir dessa relação comigo mesmo, né? Consigo. Então, quer dizer, eu tenho a oportunidade hoje, por estar mais em casa, de me ouvir mais, de sentir mais, de poder ficar no meu silêncio, de estar comigo. E isso pode ser um grande salto para quem souber utilizar isso como um avanço na espiritualidade, como uma maturidade e também na conquista de uma saúde também, né? Física e emocional. Então, acho que são dicas. A gente pode ver tudo como oportunidade, né? Eu acho que a pandemia também traz oportunidades, porque não é só ruim, tem coisas boas, tem desafios. Precisamos aprender a ficar bem na nossa companhia, né? Esse é o grande desafio. As pessoas não toleram a sua própria companhia. O exemplo disso é quando eu faço meditação em grupos, né? Quando eu estou liderando grupos de mindfulness, as pessoas ficam ansiosas, dá taquicardia, sentem angústia, ficam irritadas quando ficam no silêncio. Isso mostra o quê? Que a pessoa não tolera a própria presença. Ela não consegue ficar na presença dela. E isso é um sintoma grave, né? É uma coisa que a pessoa precisa trabalhar, transformar. Então, acho que é por aí.
Dr. Luiz Fernando Nicolodi, médico de família. Doutor, muito obrigado por esse tempo que o senhor passou aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas, e também esse bate-papo foi muito gostoso e muito importante para quem está em casa nos ouvindo ou está nos assistindo pelo Facebook. Muito obrigado.
Obrigado pela presença aqui no estúdio mais uma vez. A ERP é fantástica, o trabalho eu reconheço muito. É muito agradável vir aqui sempre como convidado, e hoje foi muito bom também poder trocar com as pessoas na rede. Eu espero que tenha sido útil, que a informação tenha sido valorosa. Muito obrigado e ótimo dia para todos.
Obrigado, doutor. A você que nos acompanhou pelo rádio, também pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação, por assistir e ouvir a gente essas informações tão importantes. E lembre-se, se for sair de casa, tem que sair de máscara e respeitar o distanciamento social de 1,5 metros. Continue se cuidando, cuidando da sua família, e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.